Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, e você confere agora os principais assuntos e destaques do Diário Oficial da União do dia de hoje. E para o nosso primeiro destaque, o Conselho Nacional e Corregedoria do Ministério Público fazem recomendações de atuação às unidades na fiscalização de políticas públicas em tempos de Covid-19. No dia 19 de junho, foi assinada pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e o Corregedor Nacional do Ministério Público, importante recomendação aos membros do Ministério Público brasileiro, para que na fiscalização de atos de execução de políticas públicas seja respeitada a autonomia administrativa do gestor e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material. A norma estabelece ainda que, diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é a atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medidas judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas. Na recomendação, os órgãos do Ministério Público levam em consideração que a defesa da autonomia funcional se legitima nos estritos limites das atribuições funcionais e em caráter orientativo, respeitada a independência funcional, e resolvem recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro critério racionalidade no exercício do poder requisitório, de modo a permitir que os gestores mobilizem seus esforços na execução da política pública e não na confecção de respostas, e isso para evitar a expedição de notificações e requisições de informações que já se encontrem disponibilizadas em sistemas abertos de consulta, e também para evitar expedição de ofícios e requisições relacionadas a temas inseridos nas atribuições de outros órgãos de execução, bem como os que já tenham sido objeto de anterior requisição atendida. E fixa também prazos razoáveis para o cumprimento das requisições e ofícios. Conforme o professor Jacobi comenta, a norma vem em boa hora, considerando o crescimento dos conflitos entre as unidades do Ministério Público e entre os vários órgãos e gestores, que na tomada de decisão, em tempos de pandemia, ficam premidos pelo tempo ao fazer escolhas entre bens de interesse público. E para saber mais sobre essas recomendações de atuação das unidades na fiscalização de políticas públicas em tempos de pandemia, acesse na íntegra a Recomendação Conjunta PRESI-CN número 2. E na parte de investimentos em infraestrutura, audiências públicas sobre PPI poderão acontecer remotamente. Foram estabelecidas as regras para a realização de audiências públicas de projetos e empreendimentos que integram programas de parcerias de investimentos, o PPI. E a resolução do Conselho do PPI delegou ao órgão ou entidade competente pela execução do processo licitatório de projeto ou empreendimento qualificado no PPI a definição de local onde será realizada a audiência pública. E além dos projetos e empreendimentos qualificados no PPI, a delegação se aplica igualmente aos projetos inseridos nas políticas federais de fomento, que alude ao artigo 4º, inciso 3º, da Lei nº 13.334, de 2016. E lembrando que o órgão ou entidade poderá ainda realizar audiências públicas de forma virtual e remota, com a utilização de mecanismos de tecnologia da informação como alternativa à realização de audiência pública de modo presencial. Todas essas informações referentes ao PPI estão dispostas na Resolução nº 136, do Conselho de Parceria do Programa de Investimentos. Além disso, um outro destaque é referente à conta COVID, que foi instituída para receber e cobrir receitas relacionadas ao setor elétrico. Hoje foram estabelecidos os critérios e os procedimentos para a gestão da conta COVID, destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas de distribuidoras e regular também a utilização do encargo tarifário da CDE, para fins de pagamentos e recebimentos de valores destinados a cobrir ou diferir custos decorrentes da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus. E ficou curioso sobre essa conta COVID? Acesse então na íntegra a Resolução Normativa número 885 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E essa resolução foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, número 118-A. E passando agora para matérias de utilidade pública, temos novos procedimentos para autorização de concurso público. Hoje foi alterada a Instrução Normativa número 2, de 2019, que dispõe sobre os critérios e procedimentos gerais para autorização de concursos públicos e de provimento de cargos públicos, no âmbito da Administração Pública Federal. E uma das alterações dessa Instrução Normativa é referente ao artigo 17-A, que passa a prever que o processo de análise das solicitações de autorização de concurso público deverá ser instruído pelo Ministério da Economia, com os elementos necessários para a tomada de decisão, e deverá ser incluída na análise de que trata o caput do artigo 17-A a estimativa de impacto da despesa a longo prazo, considerando, dentre outros fatores, as progressões e promoções e os eventuais reajustes e as incorporações de gratificações. E se você é concurseiro ou lida com essa matéria, sugiro acessar na íntegra a Instrução Normativa número 46, publicada por meio do Ministério da Economia. E para o nosso último destaque, você sabia que agora tivemos uma lei que autoriza a doação de excedente de alimentos? Pois bem, hoje foi publicada a Lei número 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Assim, os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos, incluídos aí alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas para o consumo, ficam autorizados a doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para consumo humano, que atendam aos seguintes critérios: que estejam dentro do prazo de validade e nas condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicáveis, e que não tenham comprometido a sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem, e também que tenham mantidas as suas propriedades nutricionais e a segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. E sobre essa autorização de doação de excedentes de alimentos, você consegue acessar na íntegra todas as disposições por meio da Lei nº 14.016, publicada hoje no Diário Oficial da União. E muito obrigada por me acompanhar no Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma boa quarta-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques. Até logo!